Bolsonaro volta a atacar o sistema eleitoral. E, condenado pelo STF, deputado Daniel Silveira é eleito vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara. Por fim, nova sublinhagem do coronavírus é identificada em São Paulo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 28 de abril, e hoje é bem importante eu falar a data porque parece uma notícia antiga. Mas não é. Mais uma vez, pra surpresa geral da nação, o presidente atacou o sistema eleitoral. Mas ó, agora ele deixou de lado o voto impresso. E eu já te explico isso no pé do ouvido. Como eu vinha dizendo, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou um evento com ares de comício no Palácio do Planalto para mais uma vez atacar o sistema eleitoral. Descartando a antiga bandeira do voto impresso, agora ele quer mesmo é que os militares façam uma apuração paralela das eleições deste ano.
A gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas. Porque eles nos convidaram. E nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições. Mas precisamos de ter uma maneira, e ali nessas 9 sugestões existe essa maneira para a gente confiar nas eleições. E, encerrando, uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que, no final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar os votos no Brasil. Muito obrigado a todos vocês.
A solenidade que aconteceu ontem, transmitida ao vivo pela TV Brasil, inflada pela bancada evangélica e pela bancada da segurança pública, bom, a solenidade era um desagravo ao deputado bolsonarista Daniel Silveira, condenado no Supremo Tribunal Federal por declarações antidemocráticas e incitação à violência contra ministros da corte. Silveira estava presente no evento e ali exibiu numa moldura o decreto com indulto que recebeu de Bolsonaro. Aliás, o motivo da preocupação de Bolsonaro com as investigações de atos antidemocráticos ficou claro quando ele disse que não será uma Jeanine. Ele se referia a Jeanine Áñez, ex-presidente interina da Bolívia, hoje presa sob as acusações de terrorismo, traição e conspiração para a derrubada do presidente Evo Morales em 2019.
Quando estava falando da verdade, do conhecimento e da última passagem bíblica, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Tenho certeza, eu jamais serei uma Jeanine. Jamais. Porque primeiro eu acredito em Deus. E depois acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade, não tem vida.
Mais cedo, em uma reunião no Planalto, Bolsonaro ouviu um não de representantes do WhatsApp e da Meta, a empresa que controla o aplicativo. O presidente queria que o recurso Comunidades, uma nova ferramenta do WhatsApp que permite disparos de mensagens para grupos com milhares de integrantes, Bolsonaro queria que o recurso Comunidades fosse implementado imediatamente no Brasil, e não só depois das eleições, como anunciou a companhia. E um parênteses rápido aqui. Você sabe, as redes sociais e os aplicativos de mensagem são ferramentas absolutamente cruciais no projeto eleitoral de Bolsonaro. Observação feita em uma nota divulgada depois do encontro, o WhatsApp se posicionou, dizendo, abre aspas, a implementação da funcionalidade no Brasil ocorrerá somente após o período eleitoral. É importante ressaltar que a decisão sobre a data de lançamento deste recurso no Brasil foi tomada exclusivamente pela empresa, tendo em vista a confiabilidade do funcionamento do recurso e sua estratégia de negócios de longo prazo. Essa decisão não foi tomada a pedido nem por acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Fecha aspas. Vale lembrar que Bolsonaro já classificou o entendimento como um ataque à liberdade de expressão. E deixa eu te contar isso aqui. Mesmo condenado a quase 9 anos de prisão pelo Supremo, ontem, o deputado Daniel Silveira foi escolhido como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública.
Então, declaro encerrada a votação. Passa-se a apuração dos votos no painel eletrônico. Nós proclamamos o resultado. Convido aqui o presidente eleito, o deputado Aloysio Mendes. Convido o primeiro vice-presidente, o deputado Daniel Silveira.
Muito obrigado a todos. E, Daniel, a palavra é sua.
Presidente, obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor. Cumprimento o nosso vice-presidente, segundo vice, Júnior Amaral, a todos os presentes.
Parabéns, Daniel, e seja muito bem-vindo. E tenho certeza que a sua colaboração aqui será fundamental para o sucesso dessa gestão, viu?
Além disso, ele também será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Câmara, e ainda vai integrar outras 2 comissões. Ou seja, você está querendo dar um plus na sua carreira, ser promovido, reconhecido pelos colegas de trabalho? Então, fica a dica! Ainda sobre essa informação, Silveira afirmou que terá como prioridade na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovar uma proposta de emenda constitucional que limite a 8 anos o mandato dos ministros do STF. Hoje, eles permanecem no cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos. Olhando agora para as eleições, ontem o presidente pré-candidato do União Brasil, o Luciano Bivar, indicou que o partido pode deixar as negociações com o MDB, o PSDB e o Cidadania em torno de uma candidatura única ao Planalto, aquela candidatura da chamada Terceira Via. Sabe o que ele disse? Abre aspas. União Brasil não pode ficar mais a reboque de querelas ou grupos que não queiram chegar a lugar nenhum. Fecha aspas. Olha, agora uma ala do partido defende uma chapa puro sangue. Uma chapa formada inteiramente pela União Brasil, com o ex-ministro Sérgio Moro sendo vice de Bivar. Mas Bivar mesmo diz que existem outros quadros na sigla para preencher essa vaga. A cúpula do União Brasil prefere que Moro concorra à Câmara, puxando votos para eleger outros deputados. Internamente, o MDB acha que a chapa pura do União Brasil não terá futuro e que uma candidatura de consenso com o PSDB e com o Cidadania seria bem competitiva. Fontes ligadas à pré-candidata Simone Tebet avaliam que não adianta ter mais siglas na aliança se ali ficarem brigando por protagonismo. Correndo por fora, Ciro Gomes disse ontem, em um evento com prefeitos, que não tem problemas em conversar com a chamada Terceira Via se o encontro tiver critérios, regras e objetivos, e não virar um conchavo. Ciro também afirmou ter um bom diálogo com o PSD de Gilberto Kassab, que anda dividido aí entre lançar um candidato próprio e liberar os filiados na eleição. Aliás, já que a gente falou agora há pouco em Moro, eu te conto que, como antecipou Jamil Chad, o Comitê de Direitos Humanos da ONU vai publicar hoje a conclusão de uma investigação que aponta que o então juiz Sérgio Moro foi parcial nos processos contra o ex-presidente Lula. Na verdade, são poucos os efeitos práticos dessa conclusão, uma vez que o STF já se manifestou pela parcialidade de Moro e anulou todos os processos contra Lula. Mas, para o petista, a decisão pode motivar pedidos de reparação. O comitê supervisiona o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, pacto do qual o Brasil é signatário. Diante disso, Moro respondeu que Lula foi condenado por corrupção em 3 instâncias do judiciário e pelas mãos de 9 magistrados. Além disso, o ex-juiz disse que a prisão dele foi autorizada pelo STF em março de 2018. Já lá fora, o presidente russo Vladimir Putin elevou o tom nas ameaças ao Ocidente em caso de intervenção na invasão da Ucrânia.
То они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары.
Segundo ele, uma eventual intervenção do Ocidente receberia uma resposta rápida como um raio. E numa referência ao arsenal nuclear do país, ele disse que as tropas não hesitarão em usar as armas mais modernas. Ali, em pronunciamento ao legislativo russo, Putin completou, abre aspas, "Nós temos todas as ferramentas para isso e vamos usá-las se necessário." Aqui em Viver, eu te conto que uma nova sublinhagem do SARS-CoV-2 foi identificada em São Paulo. De acordo com o laboratório DASA, a amostra do vírus colhida em fevereiro de uma criança de 3 anos tem uma recombinação que ainda não foi catalogada em qualquer lugar do mundo. Mas, para que seja considerada uma nova subvariante, é preciso que a recombinação apareça em pelo menos mais 5 pessoas. Além disso, também foram confirmados 2 novos casos da subvariante Omicron XE. Outra informação, uma equipe da Polícia Federal, servidores da FUNAI e do Ministério Público Federal e ainda o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami Yekuana, o Júnior Yekurari Yanomami, bom, todos eles viajaram ontem para a comunidade Aracaçá, onde uma menina indígena de 12 anos teria morrido após ser estuprada por garimpeiros. Ainda uma outra criança de 3 anos está desaparecida, já que teria caído dos braços da mãe no rio Urariquera. E caiu quando a mulher tentava defender a menina estuprada. Agora, os policiais pretendem levar o corpo da menina para uma autópsia em Boa Vista. Eu já disse isso ontem, mas vale ressaltar que Aracaçá fica ali na região de Huaycás e é uma das comunidades indígenas mais ameaçadas pelo garimpo ilegal em Roraima. E a gente tem aqui quase uma unanimidade. Ontem, o Supremo formou maioria de 9-1 para derrubar o trecho de um decreto de Bolsonaro que exclui integrantes da sociedade civil, do Conselho Deliberativo, do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O presidente da corte, o ministro Luiz Fux, deve votar amanhã. Até agora, o único a divergir da relatora Carmen Lúcia foi o ministro Nunes Marques, indicado para o Supremo pelo próprio Bolsonaro. O destaque dos cinemas essa semana é uma produção derivada da TV.
Have you told them, Lady Grantham?
She's told us nothing.
Do sit down. I've come into possession of a villa in the south of France.
What villa?
Start at the beginning.
Years ago, before you were born, I met a man.
They spend a few days together and he gives her a house.
You never thought to turn it down?
Do I look as if I'd turn down a villa in the south of France?
Downton Abbey, Uma Nova Era, é o segundo longa derivado da série Downton Abbey, que atualmente está no Amazon Prime. O filme retoma a história da família Crowley, agora às voltas com uma herança misteriosa. Já da Argentina vem o longa Como Matar a Besta, que marca a estreia de Agustina San Martín na direção. E qual é a história desse filme?
Hola, soy yo otra vez.
Ao partir para encontrar a tia numa cidadezinha na fronteira com o Brasil, uma jovem encontra um lugar assombrado por uma fera.
Acá no hay señal de teléfono.
¿Y mi hermana?
No sé.
Ainda na linha sustos, a criança do diabo mostra uma enfermeira obrigada a confrontar o próprio passado ao cuidar de um médium decrépito.
I've lived with my friends my entire life. They're like my sisters.
We're here.
This nurse will be caring for you while I am away.
Love letter?
Maybe.
Que tem mais? A Geek Esfera vai ao delírio com Jujutsu Kaisen Zero, o filme, inspirado em um dos mais populares animes japoneses. Arctic Monkeys, Lorde, Travis Scott e Bjork serão as atrações principais da primeira edição do Festival Primavera Sound aqui no Brasil. Achou pouco? Então anota aí. Gal Costa, Interpol, Father John Misty e Hermeto Pascoal também estão confirmados. Os shows acontecem entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro, ali no estádio do Morumbi, em São Paulo. E o preço dos ingressos, que já estão à venda, varia de R$ 410 a R$ 1.400. Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Luna surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. E veja só, já estão disponíveis no canal do Banco do Brasil no YouTube os dois primeiros encontros da edição 2022 do Clube de Leitura CCBB, no qual escritores e pesquisadores comentam um livro escolhido via Twitter pelo público a partir de uma lista. No primeiro encontro, que agora está no YouTube, Eduardo Jardim falou de Macunaíma, um clássico de Mário de Andrade, tendo aí como mote o centenário da Semana de Arte Moderna. Já no segundo encontro, Cláudia Lage comentou um livro dela, O Mundo Geofrásia, um romance histórico que tem como protagonista o político abolicionista Joaquim Nabuco. Depois de experimentar uma queda histórica em seu valor de mercado, no início deste ano, a Meta apresentou ontem os resultados do primeiro trimestre. Desta vez, de acordo com o balanço financeiro, a dona do Facebook registrou o crescimento mais lento da companhia nos últimos 10 anos. A receita da gigante de tecnologia cresceu só 7% na comparação entre os três primeiros meses de 2021 com os três primeiros deste ano. E ainda registrou diminuição de 21% do lucro líquido na comparação trimestral. Mas, apesar desse resultado complicado, o mercado esperava uma performance pior da Meta depois que Mark Zuckerberg alertou que novas regras de privacidade da Apple poderiam custar à empresa $10 bilhões em vendas perdidas este ano. Então, após a divulgação dos resultados, as ações da Meta chegaram a subir mais de 10%. E ontem, a Apple lançou nos Estados Unidos o programa Self-Service Repair, que é nada mais nada menos que uma loja online que vai oferecer peças, ferramentas e manuais para que usuários do iPhone realizem o conserto do próprio dispositivo em casa. São mais de 200 peças e ferramentas para reparos do iPhone 12, do iPhone 13 e do iPhone SE de terceira geração. E com esses novos recursos, os clientes vão conseguir consertar tela, bateria e câmera. Ô, Julia, mas quanto que custa essa brincadeira? Olha, os preços dos kits de autorreparo variam conforme a peça e o modelo do dispositivo. Para você ter uma ideia, para a troca da tela do iPhone 13 Pro, o pacote custa $269, cerca aí de R$ 1.345. Mas o serviço vai ficar só lá nos Estados Unidos? Não, o Self-Service Repair deve ser lançado na Europa ainda esse ano. Mas ainda não existem informações se o programa deve chegar a outros países, como o nosso. E mais uma informação? Brincadeira, que mais uma informação que nada. Agora eu tô indo nessa e muito juízo que quinta é quase sexta. E não esquece, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!